Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Estamos de volta, 16 minutos para o meio-dia, hoje falando sobre a violência e a drogadição no seu cotidiano, que são duas, infelizmente, são duas engrenagens que trabalham, né? O exemplo que a gente pode trazer ainda, saindo um pouquinho do exemplo de segurança, foi a última briga na estação férrea, né, gente? Jovens, menores de idade, a maioria, alcoolizados, que perderam a cabeça e aí cria-se um tumulto muito grande que tiveram que chamar a polícia de choque, gente.
Uma droga lícita, né?
É isso.
O álcool. Né? O contato lá que o adolescente tem, muitas vezes, nem na sua adolescência, mas já na sua infância. Porque quando se criou a casa de passagem de adolescente que trabalhava lá quando a senhora era presidente da FAS, que a gente trabalhava lá com a questão do dependente químico adolescente, quem encaminhava para nós era o conselho tutelar, né? Ou o Gigi, né? Uhum. Que fazia esse encaminhamento para nós, então nós encaminhávamos esses adolescentes para a comunidade terapêutica. Por exemplo, eu recebi lá um menino na época, ele tinha 10 anos de idade. Eu nunca vou me esquecer desse, eu chorei. Ele conseguiu assim me desconcertar. Porque esse menino ele foi pego pelo conselho tutelar na época fumando crack.
Com 10
anos de idade no meio do mato próximo ao bairro da casa onde ele morava.
E diga-se de passagem, o crack é o que a vicia mais rápido e definha mais rápido.
Mas ele tinha 10 anos de idade, ele não era um adolescente, ele era uma criança.
Prévio,
e quando o menino chegou lá na casa, eu me assustei pelo tamanho dele. Eu digo, mas o que essa criança está fazendo aqui? E quando ele chegou lá e quando nós começamos a conversar, eu entendi um pouco melhor do caso. Eu até conversei com a Ledi, que era assistente social na época. Disse, Ledi, a gente vai precisar ter um olhar bem diferenciado com essa criança aqui, né? Porque vamos ver o que a gente vai poder fazer por ele. E ele não estava sobrefeito naquela ocasião. Ele olhou para mim e disse assim, tio, posso te pedir uma coisa? Eu disse, pode. Tu tem um brinquedo?
Ai, que horror.
Eu disse assim, o que tu quer? Não, eu quero brincar. Tem carrinho, tem uns brinquedos pra mim brincar? Eu me retirei e aquilo me desestruturou. Porque era uma criança que queria brincar. Ele não queria estar usando droga. Sabe? Ele queria brincar. E aí, um outro rapaz também, que com 9 anos de idade já teve contato com bebida alcoólica, né? Com 12 anos ele bebia uma garrafa de cachaça por dia.
Nossa.
Sabe, então eu escutei já relatos nesses 16 anos que eu trabalho com dependência química, assim, que me deixavam muito preocupados nessa relação, né, de criança e adolescente fazendo uso abusivo de álcool, né, na sua infância ou na sua adolescência e consequentemente depois fazendo uso de cocaína, crack, maconha, enfim. E por isso que eu bato nessa tecla muito grande da prevenção. Né? A prevenção, claro, começa dentro de casa, ela é a primária, pai e mãe, né? Mas a prevenção nas escolas, a prevenção, né?
Como num todo, né?
Eu sempre digo assim, gente, é um investimento, sabe? Eu acredito que o nosso município de Caxias do Sul, dentro das escolas municipais, eu já fiz palestras em várias escolas do município. E muitas escolas do município. E a mesma queixa das professoras, da direção, e a minha esposa é também uma professora do município, né? Então a gente conversa muito sobre isso, né? É justamente essa questão, assim, do uso de substâncias até antes de entrar dentro da sala de aula, né? As pessoas, as crianças, as pessoas fazem uso antes de entrar dentro da sala de aula e depois dá todo aquele tumulto, né? Então o investimento na prevenção também nas escolas seria importante. Fazer um projeto. Nós temos quantas escolas municipais, sabe? Eu tenho certeza que o município teria condições financeiras, né, de criar um projeto com profissionais capacitados para capacitar os professores, primeiramente, para saber como lidar com essa situação e também quando, né, ela vem à tona, mas também fazer um trabalho com os pais na escola. né? E aí as professoras relatavam assim, a dificuldade que é de trazer o pai e a mãe para a escola,
tá,
quando
nossa.
Tem alguma discussão relacionada a qualquer tipo de assunto, a dificuldade que é dos pais aderirem, de irem, né, na escola.
E isso não é só no município, é no poder.
Não, isso na verdade é também. Na escola privada, é em tudo.
De pais, meu Deus, é metade, vai.
As pessoas não vão. Aí eu fico pensando também nessa questão, né? Poxa, onde está o comprometimento da família?
Não aí sabe. A gente pega, ampliando um pouquinho mais, a gente pega uma criança de 9 anos que já está usando álcool, provavelmente o meio que ela vive em casa deve ser parecido com esse. Como ela sai
isso? Na verdade, né? Eu ainda insisto na questão do desconhecimento disto, do preconceito, e não vai acontecer comigo. Não se dão conta que a gente é impotente perante essa realidade que está aí. Uhum. E a cultura da bebida. Existe uma cultura e a razão do porquê beber. Eu acho que é isso que passa muito para o jovem. Eu preciso relaxar. Tem tantas coisas para relaxar sem ser o álcool. E se a gente assiste um pouco de filmes, enfim, séries, eles passam muito isso, porque existe toda uma por detrás disso que quer vender bebida.
Uhum.
Então, a minha preocupação sempre foi essa. O motivo... Porque eu vou beber, que não seja o motivo que eu vou beber para relaxar. Ou porque eu estou com um problema, eu estou com uma dificuldade, eu tenho que beber, associar. Porque a gente vive numa região do vinho, né? Tomar um vinho, degustar o vinho pelo sabor do vinho, estar entre amigos, né? É bacana isso. Eu não sou uma pessoa assim radical, tem que cortar a bebida
não
de casa.
Tomar uma caixa
não,
de vinho.
É, não, né? Não, um garrafão de vinho.
Não pode ter bebida em casa, não pode ter bebida, sabe? Tem gente que é bem radical nesse sentido, né? Eu não sou. É o sentido que você dá para quando você vai beber. Sabe? Certo. Quando você vai degustar um bom champanhe, sei lá.
Uhum.
É a forma como se faz, a mensagem que é subliminar, que passa por detrás. O pai que chega em casa, ou a mãe, seja lá quem for, o responsável por aquela criança, ah, tive um dia horrível, eu preciso beber. E se ouve muito isso, e se ouve isso muito nos filmes que a gente assiste, nas novelas, enfim, aquilo que está ali acessível para a criança. Então, a gente tem que ter muito esse cuidado.
Como se a bebida alcoólica, por exemplo, fosse resolver o teu problema naquele momento, tu entende? Como se fosse um passe de mágica, eu vou tomar uma bebida e meu problema vai desaparecer. Na verdade, ele vai continuar posto ali, você vai ter que resolver uma hora ou outra, de uma maneira ou outra, você vai ter que resolver. Só que alguns, além de beber, agravam ainda mais outras situações, né? Isso que as pessoas têm que entender também, né?
A participação dos nossos ouvintes pelo WhatsApp, 999530616, a Lidiane do Cidade Nova diz o seguinte: bom dia a todos, ótimo tema. A própria sociedade cria o bandido, o ladrão e pessoas frustradas, pois sempre uma minoria é beneficiada, enquanto a maioria luta para sobreviver. E ainda querem que as pessoas sejam equilibradas. Risos, ela coloca, Lidiane de Cidade Nova. As empresas não querem saber o que você está sentindo, e sim o lucro para o patrão. Um abraço ao Dilon, acho que ele foi meu colega na faculdade. Ela acha que...
Tá, um grande beijo para ti também.
É. A Lidiane, né, acha que é o que a gente falou antes, nas gestões hoje, que ela se colocar de uma vez por todas, acho que isso tem melhorado muito, né, acho que a gente vê que empresas que realmente investem no bem-estar do seu
colaborador,
né, que a gente não usa nem mais a palavra funcionário,
não, colaboradora,
hoje, né, que é pejorativo. Então, assim, investir no colaborador, no bem-estar, no cotidiano dele, eu não tenho dúvidas de que essa empresa vai ter o resultado.
Eu particularmente posso falar um pouquinho assim das empresas, porque faço e fiz ainda, né, muitas palestras em muitas empresas grandes até aqui de Caxias do Sul, e hoje a cabeça do gestor e do próprio empresário é a recuperação, sabe? Eu vejo um olhar diferente hoje do gestor da empresa, né? Porque aquela pessoa, ela é um ótimo colaborador, mas ele está doente, eles estão começando a entender um pouco mais essa questão da, né, do doente. Ele está doente, ele precisa de ajuda. Então, financeiramente também para ele, é mais fácil ele investir numa recuperação, num tratamento para o seu colaborador, para que ele possa voltar depois ao seu estado, né, produtivo, né, enfim, e não apenas demitir, pagar lá todos os seus direitos e ter que recontratar uma outra pessoa, talvez que tenha que começar do zero, ensinar, enfim. Então, hoje, algumas empresas, eu percebo isso, tá, que elas estão investindo no seu colaborador em termos de tratamento, inclusive até conveniando planos de saúde com clínicas de recuperação. Ontem, por exemplo, né, foi feita uma parceria muito legal com a Clínica Nova Esperança, né, com o SSI da Randon. Então, na verdade, foi ali mais ou menos um mês, né, nós indo lá, conversando, né, com o pessoal, tudo, enfim. Então, foi fechada ontem uma parceria de convênio, né, com a Clínica Novos Horizontes, com o plano, né, o SSI. E isso já foi uma grande vitória, porque a partir do momento que você faz um convênio com a sua empresa numa clínica ou no centro de recuperação, você está dizendo aqui, nós estamos aqui para te ajudar.
E não precisa chegar ao ponto que o supermercado Extra, que também não é novidade para ninguém, está na mídia inteira falando o nome do supermercado, que infelizmente passou por essa experiência. Em nota, o supermercado informou que rescindiu o contrato com a empresa de segurança no qual o Davi era contratado. Agora, o que que acontece? O Davi está desempregado, a empresa manchada, ou seja, o trabalho de recuperação e investimento desta empresa que não investiu neste Davi...
Ela vai gastar mais, João. Se nós formos ver, né, às vezes é aquele barato que sai caro, né?
É verdade, o barato que sai caro.
E hoje em dia, se nós formos ver, por vários aspectos, né, se nós pensamos, e as pessoas se preocupam, eu diria, o conjunto da sociedade, né, tem uma preocupação sobre a violência, sobre essas questões todas, né, as pessoas, elas têm que também sentir que precisa de algum investimento, né, na comunidade onde vive, né. Tem toda uma discussão, eu diria, se formos pensar no desenvolvimento sustentável, né? Não só ambientalmente, assim, mas economicamente. É diferente, né, quando a pessoa, a empresa, seja lá quem for, tem um tipo de consumo que ele não capilariza depois na própria região na qual a pessoa vive, né? E se a pessoa tem essa visão, a empresa, é diferente, porque não é só apenas as pessoas que estão dentro das organizações, mas é do próprio entorno. E isso faz com que se dividam responsabilidades. O poder público tem responsabilidade? Tem. Nós temos visto que é cada vez mais difícil e também ele não precisa ter toda a responsabilidade, ou seja, as empresas, as universidades, as escolas, as rádios, todo mundo, se tem uma ação colaborativa...
Tem uma parcela, né? Tem uma parcela a contribuir, né?
E isso faz com que se exija algum sacrifício, mas é aquela coisa, vai ter às vezes algum a mais que vai ser utilizado, vai ser. Mas como retorno, como investimento, né, como nós vemos, tem uma discussão, por exemplo, lá da lei de incentivo à cultura, né? Mas o retorno, ele é muito maior do que aqueles recursos que são utilizados, né? E com as próprias políticas públicas também é a mesma coisa, ou seja, se nós formos ver, né, essas práticas restaurativas com os jovens, elas são muito mais baratas, ao fim e ao cabo, do que encarcerar um jovem.
Com,
né,
certeza.
Né? Se nós formos ver o encarceramento do jovem, por menos que se gaste com ele, se gasta muito mais do que uma prevenção e uma outra coisa que já pode ser feita na escola, no bairro, na associação de moradores, na igreja.
E diga-se de passagem, encarceramento num programa falido do Brasil, que são as cadeias.
Não, porque não restaura ninguém.
Não restaura
piora,
ninguém.
Né?
Não restaura ninguém. Pessoa lá dentro.
Provavelmente vai piorar a situação, né? E isso vai gerar um custo muito superior a investimentos, às vezes, baratos, né? Que podem ser feitos
na base.
Essa frase
que é antiga, desde meu pai falava que o barato sai caro. Ainda
essa foi boa, fazia tempo que não
estava. Um minutinho para cada um, nós estamos só no segundo mês do ano.
Já vamos para o terceiro.
Terceiro mês.
Temos muitas
já
coisas.
Vamos para o terceiro.
Nós só estamos iniciando o ano. Nossa. E quantas desgraças a gente já viu.
Esse ano começou.
Por negligência, por pouco investimento, né, na prevenção.
Pelas gambiarras.
A violência, Dilon, vou começar por ti agora. Um minutinho. A violência no início deste ano, qual é a tua expectativa? O que que tu vislumbra lá na frente, hein?
Ah, eu sempre quero vislumbrar coisas boas. É, infelizmente, a gente começou um ano assim com muita violência, muita coisa negativa acontecendo. E nós comentamos muito, as pessoas comentam sobre isso, né? Poxa, iniciou o ano com muita tragédia, muita violência, as coisas parecem estar acontecendo cada vez pior. Mas eu sou uma pessoa otimista. sabe? Eu acredito, assim, que nós temos a possibilidade de terminar um ano bem melhor do que iniciamos. Sabe, eu não vou perder o meu otimismo diante de tanta tragédia, tanta coisa negativa, né? Acredito que há possibilidade, sim, de a gente conseguir fazer a diferença, né? De a gente conseguir mudar. Eu acho que o trabalho da prevenção, da dependência química, esse olhar diferenciado, às vezes se torna um grãozinho de areia, né? Diante de um deserto, né? Tão grande, né? E a gente, às vezes, se vê assim tão pequeno, de mãos amarradas, e às vezes a gente se frustra. Mas se cada um fizer a sua parte, sabe, se cada um ter um olhar diferenciado e tentar, assim, ajudar as pessoas e não apontar e julgar as pessoas, acredito que nós vamos conseguir tornar um mundo melhor. Eu tenho um otimismo, né, e quero continuar tendo ele, né, na minha vida toda, numa maneira geral.
Obrigada. Lurdinha.
Eu penso e acredito que tem muito mais coisas boas acontecendo do que coisas ruins. A gente sabe que o negativo, ele chama mais atenção, né? E se fala, às vezes, muito pouco das coisas boas que estão acontecendo. Tem iniciativas muito importantes, né? Se eu estou há mais de 30 anos trabalhando em assistência social, vejo que a cada ano a gente progride em alguma coisa. Se espanta porque não se pensou antes, eu me espanto.
Nosso programa é uma prova disso, Lurdinha. A gente traz aqui coisas maravilhosas, mas infelizmente às vezes temos que trazer a desgraça.
Então eu acredito na pessoa, eu tenho uma frase que eu sempre digo, enquanto há vida há esperança. Né? Então eu acredito muito nas pessoas, acredito que elas têm condições de dar o seu melhor, de fazer o seu melhor, precisam de oportunidades. Uhum. E tem gente querendo dar essas oportunidades. A casa de passagem... Carlos Miguel, que nós estamos trabalhando há um ano e um mês, hoje é a mão amiga que faz essa gestão dessa casa, né, com mais quase 19 programas, né, serviços que presta a mão amiga, com recursos que vêm do poder público, né, o poder público buscando uma instituição para poder gerir um trabalho, fazer a gestão de um serviço, para poder levar um pouco mais de humanidade, de espiritualidade e fazendo economia.
Sem dúvida.
Né? Então, graças a Deus está se progredindo nesse sentido. Né? Já desde 30 anos atrás, que começou lá com a Vera Vanin, com o Mário Vanin, né? Começou o município de Caxias buscar instituições, buscar ONGs para que façam essa parceria público-privado, para poder economizar, mas não é uma economia burra. Ela não é o barato que sai caro. Sabe? Ela é um barato que, na verdade, faz a diferença. Né? Então, eu vejo hoje o trabalho da Carlos Miguel, da São Francisco, né, que estão as residências inclusivas, as casas lares, que estão com a mão amiga, né, nessa parceria público-privada já há muitos anos que vem acontecendo isso, como algo bem positivo, onde se está se avançando. Então, que a gente possa crescer e progredir ainda mais nisso, que as pessoas possam pensar e refletir, porque tem gente que é contra, né? Uhum. É uma coisa que eu vejo que é tão positiva e tão boa, e que Deus, né, nos ajude a continuar acreditando nas pessoas assim como Ele, todo dia aposta em cada um de nós.
Muito obrigada. João?
Eu diria também que hoje, então, para o gestor público, para o gestor privado, já existem políticas, ferramentas, né, que com certeza minimizam todos esses problemas sociais, né, especialmente, eu diria, em relação aos jovens, em relação às pessoas em situação de vulnerabilidade e risco. Eu diria que hoje já existem boas iniciativas, né, que trazem resultados até no curto prazo, não apenas no médio prazo. Eu diria assim, falta vontade, às vezes política, vontade, né, que de quebrar esse círculo vicioso, né, de entender que só, de repente, a violência, né, o encarceramento pode resolver. Existem já boas iniciativas, né, e com isso eu também sou otimista, né, essas iniciativas, elas vão, aos pouquinhos, elas vão sensibilizando, né, a sociedade, a comunidade, mas eu diria assim que o grande problema do Brasil é um país muito desigual, né, e volta e meia, temos algumas iniciativas boas, mas volta e meia essa desigualdade, ela pesa, né?
Uhum.
E a desigualdade
grita, né?
Grita e tem força.
E dói.
Nossa, como a desigualdade, né, se nós formos ver, tem países que não tem mais desigualdade de gênero. Tem países que têm, ou seja, eles estão fechando presídios. Uhum. Tem países assim que, nossa, né?
Aqui no Brasil a gente fecha escola.
E aqui no Brasil ainda é dificuldade. Ou seja, então não é associado à natureza humana, não é a sociedade contemporânea, não. O Brasil. O Brasil tem jeito, tem. Um país maravilhoso, a sua população, nossa. Eu sou apaixonado pelo Brasil. Agora, temos já boas ferramentas, vamos implementar. E às vezes é começar em casa. Ou seja, muitas práticas restaurativas, das pessoas sentarem, conversarem, olharem assim nos olhos, não ficar só preso a uma telinha de um smartphone.
Às vezes um não bendito, né?
Um não
ela
bendito,
vai fazer diferença.
Uma conversa, né? Eu diria assim, já devemos começar em casa, na sala de aula, nas empresas.
Meio dia e 4 minutos, eu tenho que terminar o programa aqui, mas eu tenho que dar o recado da Regina do Centro. Ela diz que conhece muito bem o trabalho das pessoas que estão aqui nesta mesa e que reconhecidamente são admirados. Só quem teve na família problema com drogadição consegue visualizar a gravidade desse problema. Realmente, Regina, obrigada pela tua colocação. Gente, eu quero agradecer imensamente esse papo super produtivo, infelizmente em cima de mais uma tragédia, mas somos veículo de comunicação, temos que abordar tudo. Temos sim essa visão de um futuro promissor, porque o povo brasileiro ele é um povo ímpar, né? Acho que nem a gente não existe. Com tudo que a gente tem, com todas as desigualdades, a gente consegue sorrir, a gente consegue fazer o bem, a gente consegue ser complacente com certas coisas, e o caminho é esse, né? Um dia a gente chega lá. Não sei se eu vou estar vivo, mas um dia a gente chega lá. 21 graus da temperatura, muito obrigada a Maria de Lourdes Grisson, muito obrigada ao Dilon Borges, muito obrigada ao João Inácio Pires Lucas, obrigada a Isa na produção, ao Matheus na mesa de áudio, obrigada também a Beverly que está ajudando na coprodução, porque esses dias de festa da uva, a gente está com uma equipe reduzida também, então a gente está se ajudando, então as ideias surgem para a gente reunir pessoas e tentar interagir com o nosso ouvinte, que é o nosso principal objetivo. Um ótimo final desta semana e que tenhamos um 2019 como a gente quer, né? Mais positivo do que negativo. Quem sabe a gente volta esse programa lá no final do ano, tá, Dilon?
Olha, seria um prazer. Balanço, exatamente, tá? Vamos fazer aí um balanço.
Muito obrigada, vem chegando aí no ponto, passando a limpo as notícias da manhã desta quinta-feira. Até mais.
Rede Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.
Você ouviu? Temática. O que acontece é assunto.
Oferecimento. Mude um hábito. Mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed.